Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entrada às seguintes iniciativas já admitidas pelo Sr. Presidente. Projeto de resolução número 519 do Bloco de Esquerda, cessação de vigência do Decreto-Lei 76/2024, de 23 de outubro, que altera o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local, aprovado pelo Decreto-Lei 128/2014, de 29 de agosto. Igualmente, do Bloco de Esquerda, projeto de resolução número 520, cessação da vigência do Decreto-Lei 117/2024, 30 de dezembro, que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, aprovado pelo Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que já estão todos os grupos parlamentares. Vamos então entrar no ponto 1 da nossa ordem do dia. Projeto de lei número 264 do Partido Socialista, que procede à terceira alteração à lei número 16/2007. E para uma apresentação do respectivo projeto, vou dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Dispõe 26 minutos. Foi feito. Se faz favor. Pedi aos senhores deputados, por favor, da atenção, quem está em pé de se sentar. Só um segundo, senhor deputado. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, contra tudo o que os opositores à despenalização da IVG apregoavam a quando da campanha referendária, as mulheres não recorrem à IVG como método contraceptivo, as consultas de planeamento familiar não foram uma promessa vazia e acabou a terceira causa de morte materna em Portugal. A lei da IVG é uma decisão de política criminal e de direitos humanos que nos salvou, que honra o nosso Serviço Nacional de Saúde e, por isso, o Estado Social e de Direito português. A taxa de repetição da IVG em Portugal, uma das mais baixas da Europa, acabou a perseguição penal da pobreza. Não nos esquecemos de como eram. Lembram-se, morreu em consequência da anestesia, dizem os relatórios médicos. Era cardíaca, a parteira não o podia saber, mas no hospital salvar-se-ia a sua vida. Tudo ficou, pois, como antes, e diariamente continuam a chegar aos hospitais centenas de mulheres vindas do aborto clandestino. Só no Hospital Santa Bárbara, em Lisboa, passaram 1.900 mulheres com os casos mais graves que implicaram internamento. Mas centenas de outras continuam a entrar diariamente nos bancos dos hospitais centrais, distritais e noutros serviços de saúde, com hemorragias, com rupturas no útero, com septicémias, com as marcas e as consequências do aborto clandestino. Nos anos 80, enquanto que isto se passava, apelidavam-nos em cartazes de criminosas, degeneradas, assassinas. Falava-se da vida acima da realidade da vida, a das mulheres que a arriscavam diariamente numa marquesa disfarçada de uma outra coisa, as mulheres que se mutilavam com laminárias para poder entrar no hospital com uma hemorragia. Já nessa década, Portugal estava isolado na Europa e fomos reprovadas e morremos até tão tarde. Contra factos não há argumentos e hoje votaremos contra quem ainda insiste em esquecer os julgamentos humilhantes, como os de Maia ou de Aveiro, e quem morreu pelo caminho e mascara a proibição da IVG com reflexões paternalistas ou aconselhamentos vigiados por objetores de consciência. O direito à IVG, como todos os direitos, deve ser efetivamente assegurado. O dever geral de proteção dos direitos a que o Estado está sujeito também se aplica à IVG. É ao Estado que compete verificar se o dever de proteção relativamente a este direito merece reparos e se há razões para ajustes legislativos para que nenhum direito fique na letra da lei. A pergunta que se impõe é se há razões para aprimorar a lei. E há, porque a lei merece, porque o Estado de Direito a isso nos obriga. As auditorias simultâneas levadas a cabo pela Inspeção-Geral de Saúde e pela Entidade Reguladora de Saúde concluíram que o direito ao acesso à interrupção voluntária da gravidez é violado em várias unidades de saúde, com prazos desrespeitados em pelo menos 20% dos pedidos. As recomendações recentes de várias organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, o Conselho da Europa e o Parlamento Europeu, que têm chamado a atenção dos países para a necessidade de remover barreiras para assegurar a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, mostram bem que Portugal está no grupo de países europeus com mais restrições no acesso à IVG. Em segundo lugar, insistir na manutenção do período de reflexão é contrariar a Organização Mundial de Saúde quanto ao direito das mulheres a tomar decisões duras e pessoais e é inconsistente com a situação real de uma gravidez indesejada. Em terceiro lugar, tem de haver, como em todos os direitos fundamentais, uma correta ponderação entre o direito à objeção de consciência e o direito à IVG, no sentido em que o primeiro seja individual e não institucional e que não possa haver falta de alternativa imediata por indisponibilidade de profissionais de saúde. Em quarto lugar, uma rapariga de 16 anos, capaz, não pode ser forçada a não interromper uma gravidez. Finalmente, um dos elementos apontados pelos inquéritos e estudos feitos à lei como dilatórios de uma decisão individual da mulher é a intervenção de dois médicos antes da IVG. Não há outro ato médico que o exija. Acabemos com este paternalismo. Já é tempo de confiarmos nas mulheres de vez. No total, a 28 de fevereiro de 2023, eram 31 os estabelecimentos que realizavam IVG e 15 as entidades hospitalares oficiais que não as realizavam, entre as quais 3 no Alentejo. A percentagem de médicos que fazem IVG é muito baixa. Em 4 anos, entre 2018 e 2022, não se realizaram 1.366 IVGs por estarem fora do tempo, embora a entidade reguladora para a saúde considere que este número pode estar subestimado. Essa denegação de direito tem de ser corrigida. Quanto a IVGs realizadas em entidades públicas, 99% foram medicamentosas e no privado, das 4.755 realizadas, só 5% foram medicamentosas. Adivinhem porquê? A discriminação socioeconómica e territorial de várias mulheres é evidente. E em casos paralelos, o Comitê Europeu dos Direitos Sociais entendeu como violação do direito à saúde das mulheres. O prazo legal máximo de 10 semanas para a realização da IVG em Portugal é o mais restritivo de toda a Europa, o que desconsidera as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E é também por causa deste limite raro, historicamente traçado nos termos conhecidos, que há tantos relatos traumáticos em que exercer o direito a uma IVG é uma corrida contra o tempo, acabando muitas vezes por se verificar que não se consegue aceder à IVG dentro do prazo gestacional legal. Pretende-se manter o essencial da lei atual, da qual muito nos orgulhamos, alterando apenas aquilo que os estudos e a prática têm demonstrado ser de alteração urgente, porque em caso algum pode uma mulher ser abandonada por esta conquista. É isso que defende a Organização Mundial de Saúde, o Parlamento Europeu, o Conselho da Europa e tantos profissionais de saúde e gente de todos os espectros políticos. É com sentido de responsabilidade, com sentido de dever de efetivação de um direito civilizacional que nos salva que aqui estamos. E fazemos um apelo ao PSD. Olhando para os vossos congêneres europeus, não se percebe, ninguém percebe, o que leva ao PSD institucionalmente falando, porque sabemos naturalmente a posição de Leonor Beleza, de Teresa Leal Coelho, de Paulo Teixeira da Cruz, de Rui Rio e até de Passos Coelho até certa data e de muitas outras pessoas no PSD a insistir numa história de décadas sempre contra a autonomia das mulheres. Como é possível que um partido social-democrata personalista ser contra a configuração de um direito tal como ele foi legalizado em França por um governo de centro-direita? Na maioria dos países europeus que têm leis de aborto com prazos maiores que a portuguesa, incluindo a Irlanda, o centro-direita está ou esteve muitos anos no poder. Mas os únicos, além de Portugal, onde se procedeu a alterações legais de modo a dificultar o acesso ao aborto, foram a Hungria de Orbán e a Polónia, dois governos de extrema-direita. Onde está a extrema-direita? Onde está a extrema-direita está o ataque aos direitos sexuais e reprodutivos. Nós, mulheres, somos sempre o primeiro alvo. Como nos projetos que nos violentam com reflexões obrigatórias e tuteladas por objeções de consciência aqui hoje. Nos Estados Unidos já morreram mulheres. Não fiquem nessa companhia. Não vos pedimos que se encontrem com o PS. Pedimos que se reencontrem convosco. Tenho dito.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sra. Deputada Isabel Moreira. A primeira nota tem a ver com um facto muito óbvio. O Bloco de Esquerda, ao longo dos últimos anos, alertou para os problemas do acesso à IVG. Confrontámos diretamente a Ministra Marta Temido e o Ministro Manuel Pizarro sobre os dados que hoje o Partido Socialista aqui alegou e bem, e portanto queremos sinalizar que finalmente há essa preocupação, mas tememos que e achamos que é mau que tenha sido tão tarde. Porque, na verdade, a melhor forma de honrar a decisão que se tomou há 18 anos com a aprovação da lei da IVG, hoje, é perceber que há impedimentos concretos no acesso a um direito fundamental para as mulheres e, acima de tudo, para a sua saúde. Hoje debatemos questões tão fundamentais para garantir o acesso à IVG como aumentar o prazo para o exercício deste direito, regulamentar a objeção de consciência para que esta não se torne, de facto, um impedimento de acesso à IVG, acabar com a menorização absoluta da decisão das mulheres através do período de reflexão ou a necessidade de 2 médicos para validar o procedimento. Há 18 anos acabamos com julgamentos, acabamos com humilhações, acabamos com mortes desnecessárias. A pergunta hoje é óbvia, se não considera também que agora, perante os desafios de acesso, precisamos mesmo de avançar para respeitar a decisão de 2017, mas acima de tudo para respeitar as mulheres do nosso país.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, 2 minutos, por favor.
Deputada, muito obrigada pela sua pergunta. Penso que é evidente que foi isso mesmo que eu disse lá em cima. Os factos demonstram, e os estudos vêm avançando sempre nesse sentido, que o que está em causa não é, de forma alguma, perdermos o orgulho numa lei que acabou com a morte das mulheres. O aborto clandestino era a terceira causa de morte materna em Portugal. E como eu disse no início da minha intervenção, ainda assim fomos chamadas de todos os nomes. De todos os nomes. E, portanto, essa lei é um legado do qual nos orgulhamos e não estamos aqui para a desconfigurar. Estamos aqui exatamente para aprimorar naquilo que são as evidências dos relatórios que enunciei. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei 324 do Bloco de Esquerda, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Dispõe de 7 minutos e 32 segundos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. 2007 foi tarde demais para todas as mulheres que morreram, que sofreram, que lutaram tantos anos por uma lei que lhes desse segurança e liberdade. Em 2007 defendemos o referendo à despenalização do aborto, achámos que o sim ganharia e ganhámos. E esta é ao mesmo tempo uma vitória completa e ameaçada. É uma vitória completa porque o avanço com a despenalização é tão evidente e tão indesmentível que a direita não se atreve a propor o regresso das mulheres ao banco dos réus, às prisões e às mortes clandestinas. Mas esta também é uma vitória incompleta. Em 2023, só 9% das mulheres açorianas que recorreram à IVG conseguiram uma resposta do SNS no arquipélago. No Alentejo foram 27%. Estas e outras falhas já apontadas pela entidade reguladora da saúde impedem o acesso ao direito legal ao aborto seguro e, portanto, põem em causa o direito à saúde, o direito à privacidade, o direito à não discriminação das mulheres. Sim, é verdade que esta é mais uma consequência do enfraquecimento deliberado, muitas vezes, do SNS. E é por isso que as restrições financeiras que foram impostas ao SNS são também uma vitória do conservadorismo. E essa é uma responsabilidade que cabe ao Partido Socialista carregar. Mas 17, quase 18 anos de experiência dão-nos uma visão precisa sobre procedimentos errados nesta lei, sobre procedimentos anacrónicos que travam na prática